O CBN Paraná está no ar e, como sempre, nós vamos levar as principais informações do nosso estado até você. E um dos nossos destaques hoje é o alívio que as chuvas das últimas semanas trouxeram para a crise hídrica que assola o Paraná. Com isso, foram suspensas algumas medidas de restrição, como o rodízio no abastecimento de água em diferentes municípios paranaenses. O diretor de meio ambiente da Sanepar, o Júlio Gonchorowski, destaca o impacto dessas chuvas em todo o estado.
Na verdade, todo o estado do Paraná tem a comemorar. Em todas as regiões choveu muito bem, ali na região de Foz do Iguaçu, Cascavel, mais de 300 milímetros. E na região metropolitana de Curitiba, nós devemos estar próximos a 80 milímetros, mas o normal para o mês de outubro é 140 milímetros. Então, na verdade, nós estamos dentro da média histórica do mês. Mas, de qualquer maneira, extremamente satisfatório, os nossos reservatórios subiram mais de 7 pontos percentuais.
Todo esse contexto, toda essa chuva permitiu, por exemplo, a suspensão no rodízio de abastecimento de água em Santo Antônio do Sudoeste e em Pranchita, municípios da região sudoeste do estado. Houve também a suspensão do rodízio, tudo isso momentâneo, em Céu Azul e Medianeira, alguns desses exemplos. Aqui em Curitiba, já estamos em rodízio no abastecimento há bastante tempo e agora o nível dos reservatórios que abastecem tanto a capital quanto os municípios da região metropolitana, esse nível está em 58,03%, conforme o último balanço divulgado pela Sanepar. Segundo Gonchorowski, por enquanto, está sim mantido o rodízio de abastecimento de água aqui na região, esse rodízio considerado mais severo, de 36 horas de abastecimento e 36 horas de desabastecimento. No entanto, a previsão é que esse rodízio seja flexibilizado em meados de novembro. Esse contexto, junto com a previsão de chuvas, faz com que haja essa possibilidade, então, a partir do próximo mês aqui em Curitiba e região metropolitana. De qualquer maneira, a recomendação da Sanepar continua sendo economizar água, porque a previsão, mesmo sendo um pouco mais otimista nesse momento, em especial o que aconteceu em outubro, indica ainda chuvas abaixo da média em novembro e em dezembro, até o final do ano. Então, toda atenção ainda sobre essa situação também não acabou. Em Ponta Grossa, nós vamos falar agora de pandemia por lá, porque houve a flexibilização de medidas para a prevenção da Covid-19. Quem nos conta sobre tudo que está acontecendo em Ponta Grossa é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos do CBN Paraná. Exatamente, o decreto foi atualizado ontem e tem validade até o dia 1º de novembro. Entre os principais pontos, estabelecimentos comerciais, culturais e de eventos estão autorizados a funcionar em horário normal de atendimento, com limitação de 70% da capacidade de ocupação. Anteriormente, era 50%. Para cinemas, foi autorizado a ocupação de 50% do espaço. Em outro momento, era 30%. Permanece proibida a aglomeração de pessoas, exceto em reuniões, eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, com ocupação máxima de 70% do espaço. Para acesso em eventos de qualquer natureza aqui na cidade de Ponta Grossa, é exigida a apresentação da carteira de vacinação completa, com duas doses ou dose única, e ainda, na falta, né, desta imunização completa, a apresentação do teste da Covid-19 de no máximo 2 dias de antecedência. Com relação a templos de qualquer culto, é necessário o cumprimento, obviamente, de todos os protocolos de saúde e possibilidade de ocupação de 70% desses espaços. Anteriormente, era 50%. Então, essas atualizações, flexibilização para que a população possa frequentar os mais variados locais, os mais variados ambientes aqui na cidade de Ponta Grossa, claro, obrigatoriedade ainda da utilização de máscara de proteção, repetindo as medidas sem validade até o dia 1º de novembro aqui na cidade. Joyce?
Muito obrigada, Ricardo. Falamos de crise hídrica, de pandemia, dois temas, lógico, que vêm nos pautando dia a dia, mas outro que sempre nos pautou foi e é segurança pública. Na região noroeste, mais um porto clandestino de drogas foi descoberto. Gilson Aguiar, da CBN Maringá, vai nos trazer esses detalhes. Gilson, esse realmente é um problema aqui no estado, né?
Exatamente, Joyce. Um problema que continua e na pandemia cresceu. Bom dia a todos os nossos ouvintes do CBN Paraná. Bom dia a você também, Joyce. A DERARC localiza aí um porto clandestino de drogas e apreende 1.200 quilos de maconha nesse porto. Apesar da operação, ninguém foi preso e a polícia recebeu a informação de que um porto clandestino de descarregamento de drogas estava funcionando entre os portos de São José e Porto Rico. No fim de semana, os policiais foram até o local e encontraram 1.290 quilos de maconha que haviam sido recentemente descarregados. Quem explica essa apreensão é o delegado da DENARC, Leandro Roque.
Há cerca de um mês atrás, aí, recebemos informações sobre um porto clandestino, ali entre o Porto Rico e o Porto São José. A gente foi lá, conseguiu mapear esse porto, identificar esse porto, e verificou que havia indícios ali de que estava sendo descarregado drogas ali nesse porto. As informações foram repassadas lá para operadores da base de vigia ali de Querência do Norte, e aí continuaram as investigações ali, e foi recebida uma informação no domingo que teria sido feito um descarregamento de droga ali nesse porto clandestino. As equipes foram até o local, né, procuraram ali se havia drogas descarregadas, encontraram em alguns pontos essa quantidade imensa aí de droga aí descarregada ali, foi feita toda a apreensão da droga, encaminhado para a DP de Luanda.
Você acabou de ouvir Leandro Roque, que é delegado da DENARC, explicando a apreensão de 1.290 quilos de maconha no porto clandestino, entre Porto São José e Porto Rico. E segundo dados do Programa Nacional de Segurança na Fronteira, entre junho do ano passado e junho deste ano, houve um aumento de 111% na apreensão de drogas. A maioria das drogas apreendidas, maconha. Foram 673 toneladas apreendidas, 270 embarcações apreendidas, 3.200 veículos. E foram presas 6.012 pessoas entre junho do ano passado e junho deste ano. Agora vamos falar sobre golpes, outro tipo de crime muito comum que se espalha pelo país e também em União da Vitória. Jaqueline Castaldon é com você, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes. E esses golpes não são exclusivos aqui da nossa região, viu? Em todo o Brasil, essas modalidades de estelionato, aplicados por meio de aplicativos de mensagens como WhatsApp e pela internet, dispararam. O aumento durante a pandemia está estimado em 340%. Outro impulso para o aumento desses crimes foi a criação, no ano passado, da ferramenta de transferência bancária instantânea NeoPix. Criminosos mudam as estratégias com maior frequência, sempre muito criativos, surpreendem os usuários mais desatentos e até mesmo aqueles que já conhecem vários tipos de golpes aplicados pela internet, rede social e demais aplicativos de mensagens. A única certeza é que todo cuidado é pouco e que é preciso tomar todas as medidas possíveis de segurança, tanto nos celulares, nas redes sociais, para evitar esses golpes. Nos últimos meses, os criminosos passaram a criar novos tipos de golpes através do WhatsApp. Além da já conhecida clonagem do celular, aqui na região do Vale do Iguaçu, por exemplo, tem sido bastante frequente os estelionatários se passarem por filhos, mãe, pai ou irmãos das vítimas. A estratégia é sempre a mesma. O criminoso inventa alguma história e pede dinheiro, geralmente por transferência via Pix, cujo dinheiro vai contar, né, nas contas bancárias de laranjas, ou seja, uma pessoa que intermedia, voluntária ou até mesmo involuntariamente, essas transações financeiras ilícitas. Para se ter uma ideia, o número estimado de vítimas de golpes pelo WhatsApp de janeiro a agosto desse ano aqui no Paraná foi mais de 70 mil. Uma das principais ferramentas para o sucesso do golpe é exigir que a vítima haja rápido, evitando que ela tenha tempo para refletir, né? Entre tantas dicas importantes para não cair em golpes, uma se sobressai. Nunca faça transferências em dinheiro sem confirmar com a pessoa que está solicitando. O recomendado é fazer contato por meio de uma ligação de vídeo, por exemplo, para se certificar de que não se trata de mais um golpe, que é bem comum aqui e em todo o resto do Brasil. Joyce.
Obrigada, Jaqueline. São dicas importantíssimas, porque infelizmente os golpes, eles não param mesmo. Toda atenção é pouco, a gente precisa mais do que redobrá-la. E outro destaque nosso hoje é a educação e uma iniciativa relacionada à Casa do Estudante e à UniOeste. A Franciele Thien, da CBN Cascavel, vai nos contar. Bom dia, Franciele.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes da CBN. Há quase 30 anos, a comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, tem lutado para a construção de casas do estudante para os 5 campus da instituição, que estão divididos nas cidades de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. Agora a casa poderá ser construída. De acordo com o reitor da UniOeste, Alexandre Weber, as obras podem começar em 2022. A primeira etapa de construção deve iniciar após a liberação de emendas federais de R$1 milhão para cada unidade.
Nós tivemos em Brasília agora em setembro, já temos o compromisso aí de emendas parlamentares para duas, né, para Cascavel e Marechal Cândido Rondon, e temos um pedido feito para os demais campos, Toledo, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. E vamos trabalhar aí para que isso aconteça aí nos próximos anos. Temos a perspectiva Cascavel e Rondon, que a gente batalhe para liberar esse recurso ainda ano que vem.
O projeto foi desenvolvido pela empresa Júnior do curso de Engenharia Civil do campus de Cascavel e prevê a construção de 604 metros quadrados. Cada unidade contará com área comum, com refeitório, cozinha, lavanderia e ainda 12 quartos e 6 banheiros a serem compartilhados. O projeto inicial prevê o atendimento de até 30 alunos por cidade e, caso necessário, poderá ser ampliado. A UniOeste tem 10.863 alunos de graduação distribuídos nos 5 campus e muitos deles não são residentes das cidades onde se encontra a universidade. Joyce.
Franciele, só agradeço a sua informação, assim como todos os colegas, porque este é o CBN Paraná, e o CBN Paraná reúne a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa.